No ar, Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana. Apresentação, Luiz Cláudio Canuto.
E aí, você está ouvindo Vida de Viajante com Luiz Gonzaga. A música é essa porque estamos no mês de julho e ao longo do Feijoada Completa deste dia 25 de julho de 2015, nós vamos colocar algumas músicas que combinam com férias, combinam com viagens. Tem o clima, né? O clima de praia, clima às vezes de neve, clima de folga, certo? E assim, no dia 25 de julho, a gente começa o Feijoada Completa e destaca na edição de hoje a aprovação de 90 proposições neste primeiro semestre do ano. Este é o balanço do plenário da Câmara dos Deputados. 90 proposições, entre projetos de lei, propostas de emenda à Constituição, medidas provisórias, projetos de decreto legislativo, projetos de lei complementar, projetos de resolução, proposições em geral. Agora a gente está no período de recesso branco, né? Que é um período informal de recesso, já que o recesso deveria ocorrer apenas na aprovação do projeto da LDO. O projeto da LDO ficou para o segundo semestre, mas neste período de recesso branco, os deputados voltaram para suas bases e em agosto voltam com tudo. Estão não de férias, oficialmente falando, mas enfim. A maioria das, ou grande parte, na verdade, das famílias, se não estão de férias, estão nesse clima. E assim começa o Feijoada Completa, que vai entrevistar, em relação a esse balanço de primeiro semestre legislativo, o professor de Ciência Política da PUC de São Paulo, Pedro Fassone Arruda. Vamos agora aos destaques deste Feijoada Completa de sábado, 25 de julho de 2015. O plenário da Câmara aprovou o projeto da lei de mini-reforma eleitoral. Esse é um dos assuntos do programa de hoje. Jogos Pan-Americanos. Nosso quadro Ciclo Olímpico com Sandro Farias volta a tratar desse assunto e os jogos terminam agora, hein? Por esses dias. Dois eventos movimentam Brasília neste final de semana. Os detalhes você vai saber no quadro Brasília Alternativa. 20 anos atrás, houve um filme chamado Kids. Você se lembra ou não? Ele saiu mais ou menos perto de um filme chamado Clueless. Houve até discussão em relação a esses dois filmes, que eram bastante diferentes um do outro. Bom, esse é o destaque do Olhares, com Irã Albuquerque. Kids é de Larry Clark, hein? Um polêmico cineasta. E o educador popular espalha geladeiras, biblioteca pelo Guará. Esse educador popular que espalhou esses refrigeradores pelo Guará, que são meio bibliotecas, você vai conhecer no tema Brasil de ponta a ponta. Centro Cultural Banco do Brasil exibe mostra Brasília Utópica Lírica. Aliás, Brasília Utopia Lírica, de Vicente de Mello. É o destaque do quadro Caldo Cultural. E nos Sons e Tons, a última música dessa série de 9 músicas que eu selecionei que fazem referência às férias. Um grande clássico de Tim Maia. At night, over rivers and bridges. E aí, Chico Sainz, Nação Zumbi! Com a música Rios, Pontes e Overdrives. Segunda música da nossa série, hein? Olha, no primeiro semestre do ano, o plenário aprovou 90 proposições, entre projetos, PECs, né, que são as propostas de emenda à Constituição, MPs, projetos de decreto legislativo, lei complementar, resolução, e vários deles já viraram lei, como, por exemplo, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência e também a regulamentação dos direitos dos empregados domésticos e a melhorias ao acesso ao patrimônio genético. Como fazer um balanço desse primeiro semestre no Poder Legislativo? Quais são os pontos positivos, negativos, o que avançou, o que andou para trás? vamos saber agora, nesse assunto, a nossa primeira entrevista com o professor de Ciência Política da PUC de São Paulo, Pedro Fassoni Arruda. Tudo bem, professor?
Olá, Luiz Cláudio. Tudo bem?
Bom, professor, o que a gente pode dizer em relação a esse primeiro semestre do Poder Legislativo, especificamente da Câmara, né? Vamos falar da Câmara, que nesse primeiro semestre teve aí um ritmo de trabalho bastante acelerado, imposto pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que é um presidente que tocou aí as sessões até bastante tarde, realizou sessões de terça a quinta, né? Houve sessões a quinta à noite, né? Coisa que há muito tempo não havia. Que balanço o senhor faz aí dessa produção legislativa do primeiro semestre?
Eu acho que esse primeiro semestre foi um semestre bastante complicado na política brasileira, né? Combinando crise econômica com também essa crise institucional na relação entre os três poderes aqui no Brasil, né? E a condução também do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, que é objeto de muita polêmica, controvérsia, né? Tem sido muito criticado por algumas pessoas, elogiado por outras também. Mas a própria maneira como ele tenta fazer algumas mudanças, como a realização da reforma política, a toque de caixa, como dizem alguns, enfim, sem maior discussão no âmbito da sociedade, pode significar um grande retrocesso na política brasileira.
Porque houve a questão aí regimental, né, na reforma política e também na discussão do projeto de redução da penalidade penal, que o texto principal foi rejeitado, né, e, aliás, desculpa, o substitutivo foi rejeitado. E como o substitutivo, quando o substitutivo é rejeitado, é votado o texto principal. Mas mesmo assim, a forma como a coisa foi conduzida acabou gerando bastante polêmica, né? Houve um questionamento no Supremo, o Supremo rejeitou, né? Nem chegou a aceitar o questionamento.
Na verdade, o Supremo ele não fez uma análise de mérito, né? O Supremo indeferiu mandados de segurança impetrados ali por alguns parlamentares do PSOL e de outros partidos de esquerda, né? Mas ainda vai ser julgado o mérito dessa questão aí, né? Então tá em aberto, inclusive, porque de fato, né, em dois episódios importantes, como na questão da redução da maioridade penal e também no financiamento empresarial de campanha, o presidente ele acabou submetendo duas vezes, né, a mesma proposta na mesma sessão legislativa, e isso é vedado pela Constituição Federal. Então, o entendimento dos ministros do Supremo foi de que a corte não poderia julgar o mérito dessa questão que está sendo discutida ainda, mas isso não implica que eles não vão analisar isso posteriormente, como de fato irão. E outra coisa que a gente precisa levar em consideração, né, é que, no caso da reforma política, isso foi aprovado apenas em primeiro turno de votação. Apenas quando voltar ao recesso legislativo, em agosto, aqui será rediscutido e essas propostas precisam ser novamente aprovadas por 3/5 dos membros da Câmara dos Deputados.
E a redução também, né? Tem que ser votada em segundo turno ainda.
Exato, professor, a redução também.
Professor, eu queria que o senhor fizesse análise de um seguinte aspecto aí que toda essa polêmica acaba levantando, né? As pesquisas de opinião apontam que a imensa maioria dos brasileiros é a favor da redução da maioridade penal, certo? Evidentemente, o fato da maioria ser a favor, independentemente disso, quer dizer, o parlamento pode não ser a favor em sua maioria. Mas, nesse caso, há uma semelhança entre a maioria do parlamento, né, que a gente tem que sempre levar em consideração o seguinte: a maioria do parlamento é a favor da redução, mas para uma proposta de emenda à Constituição passar, o ônus da aprovação é de quem coloca lá 308 votos, né? Ou seja, é da maioria que tem que chegar a 308. Né? Uhum. Se você tiver 300 a favor e 150 contrários e os outros ausentes, já era, está derrotado. Quer dizer, o ônus é de quem é a favor da redução. Então, nesse caso, a gente tem a seguinte situação: a maioria do parlamento é de fato a favor. A imensíssima maioria da sociedade também é a favor. E nessa votação,
que essas opiniões coincidem.
Pois é. E nessa situação de plenário, houve essa questão regimental. Mas que tipo de análise o senhor faz, à luz da ciência política, de o parlamento votar em sintonia com a população, mas em um tipo de manobra que pode ser questionada em termos de regra? Ou seja, quando o parlamento se combina com a sociedade, muitas vezes pode ser questionado em relação a uma manipulação e tal. Como é que a população pode entender isso e achar que essa manipulação, por mais que seja a favor dela, está em prejuízo à democracia.
Sim, na verdade existe uma ilegalidade, tanto com relação à forma como com relação ao conteúdo da proposta, né? Há um entendimento de juristas de que a redução da maioridade penal é uma cláusula pétrea porque trata de direitos e garantias fundamentais. Então isso não pode ser sequer objeto de deliberação conforme determina o artigo 60 da Constituição Federal. E outra questão com relação à maneira como isso foi conduzido. Foi derrotado, né, uma primeira proposta e depois, numa manobra ali do presidente da Câmara, foi submetido novamente à votação e, enfim, aprovado, né, com mais de 308 votos que são necessários. Mas entendo que isso significa um grande retrocesso, né, na medida em que, na maior parte dos países desenvolvidos do mundo, vem se discutindo justamente outras propostas, até mesmo o abolicionismo penal, o aumento da idade penal, como aconteceu, inclusive, em alguns estados norte-americanos, né? Então, isso daí pode significar um grande retrocesso, na medida em que, que muitas pessoas, a opinião pública tem visto, na medida em que eles defendem, por exemplo, que a lei seja mais rigorosa com os infratores menores de 18 anos, precisa levar em consideração que uma grande parte desses deputados e senadores estão sendo investigados, são réus em processos e não estão sendo devidamente punidos por conta disso. Então, muitos maiores de 18 anos, deputados e senadores, enfim, envolvidos em esquemas de corrupção, recebimento de propinas, caixa 2 em campanha eleitoral, não vêm sendo punidos. Então, isso parece, né, uma contradição muito grande também. E conversando, inclusive, né, com alguns parlamentares que concordam com essas propostas, mas também veem que essas manobras aí do presidente da Câmara são ilegais, né? Ou seja, na medida em que desconsidera a vontade de uma parcela aí dos seus colegas de casa.
Agora, esse argumento da redução da maioridade ser cláusula pétrea, ele não é meio falho? Porque a cláusula pétrea, ela está presente no parágrafo 4º do artigo 60, né? Então diz o seguinte:
sim,
não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: 1. A forma federativa de Estado; 2. O voto direto, secreto, universal e periódico; 3. A separação dos poderes; 4. Os direitos e garantias individuais. Nesses direitos e garantias individuais, existem uma série, mas esses direitos e garantias individuais, eles não estabelecem explicitamente que, no caso, a maioridade aos 18 anos é uma cláusula pétrea.
Sim, essa é a grande questão. Ou seja, de fato, esse daí é um argumento que vem sendo muito esgrimido por aqueles que defendem a redução da maioridade penal. A questão é a seguinte: não se trata apenas de uma questão meramente formal, mas sim com relação ao espírito do Constituinte de 87 e 88. Alguns entendem que se trata de uma cláusula pétrea implícita, né, na medida em que também, embora não, a questão da maioridade penal não esteja contida naquele parágrafo, naquele capítulo da Constituição Federal, isso tem que ser analisado como uma cláusula pétrea implícita, né, porque o espírito do Constituinte de 88 foi justamente de não responsabilizar criminalmente os menores de 18 anos. Então, como nós sabemos, né, o direito não é uma ciência exata, há muita controvérsia na doutrina, os tribunais tomam decisões de maneira diferente, enfim, porque não existe esse consenso, né? Mas eu, particularmente, estou entre aqueles que entendem que se trata, sim, de uma cláusula pétrea implícita. E provavelmente, né, essa inclusive não é a opinião majoritária no meio jurídico e também lá na Câmara dos Deputados. Mas é importante destacar que existe esse tipo de entendimento.
Ok, Pedro Fassoni Arruda, professor de Ciência Política da PUC de São Paulo, obrigado pela participação no Feijoada Completa e até a próxima.
Eu agradeço por ter contribuído para o debate. Até a próxima.
Valeu, um abraço. Olha, outro destaque neste primeiro semestre, né, foi o trabalho da CPI da violência contra jovens e negros, que aprovou o relatório final. Esse texto inclui 7 projetos de lei, entre os quais 5 propostas de emenda à Constituição e 2 projetos de resolução de autoria da comissão que vão tramitar na Câmara. A gente está com o Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, que é presidente da CPI. Tudo bem, deputado?
Tudo bem, uma alegria poder falar com vocês.
Bom, deputado, a CPI aprovou o relatório final e o que, em resumo, do que trata essas sete propostas, né? No caso, 12, né? 7 projetos de lei e 5 propostas de emenda à Constituição que acabaram saindo dos trabalhos da CPI.
Olha, primeiro é bom destacar que nós tivemos um relatório histórico, né? Histórico porque é a primeira vez que o Parlamento Federal, através de uma CPI, reconhece que há racismo institucionalizado, sistematizado e silencioso no Brasil, né? E que esse racismo é a base da violência, do genocídio contra jovens negros e pobres. Também aprova que há um genocídio, ou seja, além da matança de jovens, 80% das mortes são jovens negros e pobres, há uma matança simbólica, tão igual, perversa, a matança física, porque há uma ausência de mais de 500 anos de políticas de reparação de danos à população negra, né? E também apresenta proposições legislativas. A partir do momento que você reconhece racismo institucionalizado e genocídio, o que, que a CPI propôs? Ela faz várias recomendações ao executivo, aos poderes, aos ministérios públicos, às defensorias públicas, ao Conselho Nacional de Justiça, ao Supremo, mas ela encaminha várias emendas à Constituição e 6 projetos de lei. Os mais importantes, na verdade, é o que cria o Plano Nacional de Enfrentamento à Violência, Enfrentamento aos Homicídios. Esse plano, ele será decenal e ele será obrigado a ser feito nos municípios, nos estados e no distrito. É um pacto republicano com todos os poderes. E o que, que esse plano propõe? Ele tem 5 metas. A primeira é reduzir a violência para um dígito. Hoje, o Brasil tem uma taxa de homicídio de 70 jovens para cada 100 mil habitantes. Nós queremos reduzir para um dígito, menor do que 10. Também propõe elucidar crimes. Hoje o Brasil elucida apenas 8% dos crimes. O Brasil tem que, em 10 anos, elucidar 80% dos crimes. Aí mexe na persecução penal, mexe no sistema prisional, mexe na justiça criminal. Também propõe diminuir a letalidade policial e a vitimização. Essa lógica de polícia de confronto mata muitas pessoas, o Estado não pode matar ninguém, e também tem feito vítimas policiais que também acabam sendo assassinados. Também queremos, então, implementar um conjunto de políticas afirmativas em territórios com alta vulnerabilidade social, com altas taxas de violência. Para organizar toda essa política, nós fizemos uma proposição, uma emenda à Constituição, criando o Fundo Nacional de Promoção à Igualdade Racial, Superação do Racismo e Reparação de Danos, com 2% de Imposto de Renda e IPI. Então, essa emenda constitucional, a gente acredita que é muito importante para garantir essas políticas afirmativas e, em especial, para reparar danos. Danos de quem? Danos de uma violência do Estado que deixa hoje milhões de mulheres duplamente vítimas, as mulheres negras, que têm o seu ente querido morto, às vezes pela omissão do Estado, e que não há nenhuma política de reparação de danos. É verdade que é muito difícil reparar danos em relação à vida, porque é imensurável, mas não há nenhum tipo de reparação, nem do ponto de vista social, psicológico, inclusive financeiro. Então nós queremos articular para que essas proposições possam ser aprovadas, né, esses projetos de lei, né, nós queremos também constitucionalizar a responsabilidade do Estado, União e Município fazer os planos, esses pactos republicanos para diminuir os homicídios. Queremos também transformar a perícia em autônoma e independente. A perícia hoje ela é vinculada à Polícia Civil. Queremos também ter uma polícia de circo completo, como é a Polícia Federal. Hoje o Estado brasileiro tem 2 meia-polícias. Você tem a Polícia Judiciária e a Polícia de ostensiva. É a mesma coisa de um empresário abrir duas filiais da mesma empresa para os mesmos clientes e vender o mesmo produto. Então nós precisamos melhorar a eficiência também da questão da segurança pública.
Agora,
são várias proposições.
Agora, deputado, essa proposta de emenda à Constituição, especificamente, que destina um Fundo Nacional de Promoção da Igualdade Racial,
superação, né? Do racismo
e reparação de danos, né? E esse fundo ele seria abastecido por parte da arrecadação do imposto de renda e do IPI. E sim, segundo até os seus cálculos, esses recursos chegariam a 15 bilhões de reais por ano. Em um ano de ajuste fiscal, que eu não digo nem ano, eu digo anos de ajuste fiscal, uhum, né? Já que a meta de superávit está sendo reduzida a cada dia, né? Daqui a pouco a gente vai ter déficit. Em vez de superávit, a gente vai ter um déficit. Não fica difícil aprovar uma proposta como essa, especificamente a criação desse fundo, já que o governo estava querendo economizar 65 bilhões e agora disse que vai deixar só 9, e esse fundo soma 15, né?
Olha, primeiro, vamos lá. Essa PEC ainda vai tramitar. O ano de ajuste orçamentário esse ano. Eu sou daqueles que acreditam que a economia brasileira é muito dinâmica. O Brasil não é um país para amador. A economia tem dinâmica própria. Segundo, o Brasil tem 400 bilhões de reservas. Os 30 maiores economias cresceram menos de 1% e fazem os 30 maiores economias um superávit primário menor que o Brasil. O Brasil faz um superávit muito grande no momento de crise internacional. Há uma crise mundial. Essa política da conciliação econômica, do ganha-ganha, ela não esgotou só no Brasil, ela esgotou no mundo. Então é evidente que nós vamos ter que buscar recursos e o andar de cima terá que pagar um pouco mais de imposto. Né? Tem que pagar mais, diminuir sonegação, né? Tributar a transferência de patrimônio, herança, lucro líquido do sistema financeiro. E também nós temos que decidir se o Brasil vai fazer um acerto de conta com a sua história ou não. Porque a maior instituição desse país, que mais durou, foi a escravidão. Mais de 400 anos. Não basta acabar com a abolição do trabalho escravo, muito importante. Mas a sua obra permanece, como dizia Joaquim Nabuco. Portanto, nós precisamos encarar. Nós vamos fazer uma cerca à democracia racial no Brasil. Nesse sentido, é fundamental, porque as políticas transversais, multidisciplinares, elas têm que continuar na saúde, na educação. O papel da CEPIR, do Ministério da Igualdade Racial, articular, fazer transversalidade, tem que continuar. Mas também tem comprovado que mesmo a política do presidente Lula, da Bolsa Família, que eliminou a mortalidade de crianças negras, as cotas, que ampliou de 2% para 10% de negros na universidade, ela ainda não foi suficiente para superar o racismo institucional, o genocídio, porque diminuiu a mortalidade de jovens brancos e, ao mesmo tempo, e na mesma proporção, aumentou de jovens negros. Portanto, a dívida é muito grande. Portanto, o país como uma nação precisa superar esse racismo e reparar danos. Nesse sentido, é bom para toda a sociedade brasileira. O Estado vai sair maior. Todos nós vamos sair maior. Então, isso tem que ser uma ação do governo prioritário, de um governo de esquerda, da presidenta Dilma, dos movimentos populares. O Brasil reconhecer, porque isso é muito importante, muito forte, muito simbólico, e ao mesmo tempo sair do campo da retórica, do discurso, do simbolismo, e para o campo da prática. Tendo um fundo, por exemplo, que pode manter o jovem que está na universidade, mas às vezes tem dificuldade de permanência, porque não tem dinheiro para se alimentar, para morar, esse dinheiro poderia fazer a permanência dos jovens cotistas das universidades, a sua permanência e conclusão do seu curso. Então é importantíssimo que o Brasil tenha um fundo específico para superação do racismo, promoção de igualdade e reparação de danos, porque é um Estado que admitiu na sociedade 400 anos de trabalho escravo e depois do fim do trabalho escravo 127 anos, que não fez nenhum tipo de reparação. Pelo contrário, deram tudo para os imigrantes. Deram terra, cidadania, escola, propriedade e jogaram os negros para os morros e para as favelas. Nós precisamos fazer esse acerto de contas, nem que seja por 2 décadas, 3 décadas, mas que esse fundo possa ser votado, e ele é fundamental para a gente fazer uma nação melhor para todos os brasileiros.
Ok, deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, presidente da CPI, da Violência contra Jovens Negros, obrigado pela participação aqui no Feijoada Completa e até a próxima.
Eu que agradeço a oportunidade.
Tá aí o deputado Reginaldo Lopes, presidente da CPI, que aprovou na semana, no dia 15 de julho, né? 15 de julho aí, quase 15 dias atrás, quase 10 dias atrás, melhor dizendo, o seu relatório, né, o relatório final que foi apresentado pela deputada Rosângela Gomes, do PRB do Rio de Janeiro. Em resumo, esse texto propõe a criação de um Plano Nacional de Enfrentamento ao Homicídio de Jovens e prevê a destinação de 2% da arrecadação do Imposto de Renda e do IPI para um fundo que financiaria as políticas nessa área. Esses recursos, esse fundo, seria criado por meio de uma proposta de emenda à Constituição, que está incluída nesse relatório de 283 páginas da CPI, ok? E são 7 projetos de lei e 5 PECs que foram aí apresentados no relatório final da CPI. Bom, o Feijoada Completa faz um rápido intervalo. Tem musiquinha antes? Ah, tem, né? Então vamos lá. Oh, Coldplay. Strawberry Swing. Que beleza. Clima de férias do Feijoada Completa. A gente faz um rápido intervalo e no segundo bloco nós vamos ter algumas notinhas. Teremos o ciclo olímpico com o Sandro Farias, Olhares, Irã Albuquerque vai falar dos 20 anos de um polêmico filme chamado Kids. Feijoada Completa volta já.
Feijoada completa.